começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza.
Este homem faz muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Assim tramavam aqueles sumos sacerdotes e fariseus que se reuniram no Sinédrio. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada? Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, estamos muito próximos já do drama da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas hoje, ainda neste sábado, celebramos um santo muito importante para a nossa América Latina. É São Turíbio de Mogrovejo. Ele é espanhol de nascimento, estudou direito lá na Espanha, mas foi nomeado como bispo da cidade de Lima, no Peru. E para cá ele veio com toda a vontade de exercer o seu ministério no início da colonização da América. E assim, teve muito trabalho na sua missão de bispo durante 26 anos, defendendo, sobretudo, os povos indígenas, os pobres, aqueles que foram massacrados pela invasão dos europeus que vinham para cá com espírito de rapina, de roubo e assassinato. Mas aqui, junto com eles, vieram os missionários que plantaram a fé neste continente, entre eles o grande São Turíbio de Mogrovejo. Vamos ao Evangelho de hoje, último dia antes de iniciarmos a Semana Santa. Amanhã já é Domingo de Ramos, portanto começamos aquilo que a liturgia chama de Semana da Paixão. E nós então estamos diante do cenário todo já preparado. Jesus está em Jerusalém, as pessoas vão chegando cada vez mais, peregrinos de todos os lugares, e a fama de Jesus cresceu. Cresceu sobretudo porque o último milagre que ele realizou ali próximo de Jerusalém foi a ressurreição de Lázaro, um acontecimento que logo se tornou muito conhecido. E então as autoridades, os sumos sacerdotes, os fariseus se reuniram na grande sala do Sinédrio, que era o conselho dos judeus junto ao templo de Jerusalém. E ali então a ideia era exatamente essa. Ele atrai tanto as pessoas que é preciso que a gente elimine a ele, porque senão os romanos vão vir aqui, vão entender isso como uma revolta, e romanos não queriam saber de revoltas nas suas terras conquistadas. Pensaram os chefes judeus: eles vêm aqui, vão acabar com tudo, e conosco também, com o nosso templo, o nosso lugar santo. Caifás, que era sumo sacerdote, estava junto desse grupo e diz a frase que é central aqui nesse evangelho de hoje: é melhor que um só morra do que perecer o povo todo. Naturalmente que a frase de Caifás, ela tem um sentido duplo. Tem um sentido simplesmente estratégico: é preciso que ele morra para que não a sua ação termine, mas ao mesmo tempo o evangelista nota que tem essa frase um sentido profético, porque de fato Caifás estava dizendo uma verdade que se torna bem mais clara depois da morte de Jesus. Ele morreu para salvar todo o povo. E o evangelista, então, atribui essa sabedoria divina a um inimigo de Jesus. Deus se utiliza dos inimigos para fazer o seu plano acontecer e assim, de fato, está correta a frase de Jesus. São João é mestre em fazer essas afirmações dos inimigos, mas dizendo aquilo que é uma verdade a ser acreditada. O mesmo acontece quando Pilatos vai escrever aquela plaquinha em cima da cruz de Jesus e manda escrever: este é o rei dos judeus. Pilatos, que era um romano, ele não tinha a dimensão daquilo que ele estava escrevendo, mas de fato escreveu uma coisa correta, que foi dizer que Jesus era realmente o rei que estava sendo pregado na cruz. Assim, Deus muitas vezes se utiliza dos inimigos para dizer aquilo que ele quer dizer, com certeza, corretamente. O quadro da paixão, portanto, está completo. É festa da Páscoa, o povo se aproxima, a fama de Jesus cresce e Jesus até tem que se esconder para não atropelar os fatos, porque a sua hora ainda não chegou. Também é um outro fato constante no Evangelho, esse fato de que Jesus se esconde para ser encontrado depois. Quando a gente vive o sacramento da Eucaristia, nós vamos vivê-lo na Santa Ceia do Senhor logo em seguida, a gente vai entender o mistério que se encontra na Eucaristia. Jesus se esconde na aparência do pão para ser encontrado, para ser achado. Aqui também Jesus se esconde para ser encontrado e não vai faltar aquele que vai anunciá-lo diante de todos, que é o próprio Judas. Também aqui nós vemos um inimigo, um traidor, que acaba revelando quem é aquele que é o Salvador e que por isso morrerá na cruz. Aí está completo o clima da morte de Jesus. A quaresma vai chegando ao seu fim e nós vamos viver o mistério da paixão. Será que nós estamos já preparados pela quaresma para esse momento tão grande? Para viver da forma mais profunda possível esse mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor? Nós entendemos o sentido da sua morte, não só da sua morte na cruz, mas da morte nossa, através da doação da nossa vida, através do abraço que devemos dar à cruz em nossa vida como sinal de salvação? Será que nós já entendemos que é morrendo para nós mesmos que nós vivemos para a vida eterna? Se nós fazemos esse trajeto durante toda a quaresma, nós vamos então ver o sentido profundo da morte de Jesus. Nós temos esse fato que muitas vezes a gente comenta. O povo em geral vive com muita intensidade a Sexta-feira Santa da Paixão. As grandes multidões ali estão. Porém, no dia da Páscoa, na Vigília Pascal e no Domingo da Páscoa, pouca gente vive o momento pascal. Paramos na morte de Cristo. Damos mais ênfase, mais força à cruz do que à ressurreição. É sinal de que ainda temos que viver muitas quaresmas para chegarmos ao mistério profundo da morte e ressurreição de Cristo. Amanhã, Domingo de Ramos, é também o dia em que nós devemos nos preparar para levar até a igreja a nossa contribuição para a campanha da fraternidade. A coleta, o gesto concreto que é feito nesse dia, é o sinal de que nós entendemos o sentido da morte de Cristo e da sua ressurreição, para podermos transformar isso em ajuda àqueles que necessitam. Por isso, a coleta da campanha é feita nesse dia. Que bom, se você tem essa consciência, reserva uma quantia razoável para que seja ofertado neste dia. E em todo o Brasil se faz essa coleta para o trabalho social da igreja e a evangelização. Então fiquem todos preparados para viver esse momento a partir de amanhã, a Semana Santa. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.